Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao segundo dia da viagem do Papa Francisco à Hungria e à Eslováquia. Convosco ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Francisco teve um caloroso acolhimento no Aeroporto Internacional de Bratislava após 50 minutos de voo de Budapeste, distante 209 km e de onde saiu ontem, às 14h57, hora local. Inicialmente foram ao seu encontro o núncio apostólico Dom Giacomo Guido Otonello e o chefe do protocolo eslovaco. Já aos pés da escada frontal do avião, Francisco foi acolhido pela presidente Zuzana Chaputová. Duas crianças em trajes tradicionais ofereceram-lhe pão, sal e flores em sinal de boas-vindas. Após a cerimônia oficial, com a saudação às delegações e autoridades presentes, o pontífice e a presidente dirigiram-se à sala VIP do aeroporto para um breve encontro. Na sequência, o deslocamento do Papa Francisco para a Nunciatura Apostólica, onde foi realizado o primeiro encontro na Eslováquia, às 16h30, hora local, o encontro com o Conselho Ecumênico das Igrejas. Já de forma privada, às 17h30, como é habitual em todas as viagens apostólicas, o encontro com os membros da Comunidade de Jesus, que concluiu o dia de ontem repleto de atividades. Nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, às 9h15, hora local, o Papa iniciou a sua jornada com a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial em Bratislava e às 9h30, a visita de cortesia ao presidente da Eslováquia na Sala de Ouro do Palácio Presidencial de Bratislava. Às 10 horas, o Papa se encontrou com as autoridades e sociedade civil e o corpo diplomático no jardim do Palácio Presidencial de Bratislava, onde fez o seu segundo discurso no país. Às 10h45, o Santo Padre se encontrou com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral de São Martinho, em Bratislava, onde proferiu um segundo discurso. Na parte da tarde, às 18 horas, a visita do presidente do Parlamento na Nunciatura Apostólica de Bratislava e às 18h15, a visita do primeiro-ministro, sempre na Nunciatura Apostólica de Bratislava.
Em Bratislava, o Papa encontrou-se às 10 horas da manhã no Palácio Presidencial com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. A Presidente da República, Zuzana Chaputová, deu-lhe as boas-vindas com um longo discurso em que falou, entre outros assuntos, da questão ambiental. Nas palavras que lhes dirigiu, o Papa sublinhou que foi como peregrino a um país jovem, mas com uma história antiga, com raízes profundas no coração da Europa. Terra de meio, testemunha de tantas variações, por entre as quais souberam, não obstante as provações, integrar-se e distinguir-se de modo essencialmente pacífico. Há 28 anos, o mundo admirou o nascimento sem conflitos de dois países independentes, disse o Papa referindo-se à divisão da Checoslováquia em República Checa e República Eslovaca.
Esta história chama a Eslováquia.
Esta história convida a Eslováquia a ser uma mensagem de paz no coração da Europa, continuou Francisco, sublinhando que precisamos de fraternidade para promover uma integração cada vez mais necessária e urgente, especialmente no contexto da pandemia e do anseio de retoma da economia, retoma essa expressa nos planos da União Europeia. Mas, advertiu o Papa, corre-se o risco de se deixar seduzir pelo lucro, gerando uma euforia passageira que, em vez de unir, divide. Além disso, a mera recuperação económica não é suficiente, afirmou, encorajando a Eslováquia a reafirmar a sua mensagem de integração e de paz e a Europa a destacar-se por uma solidariedade que, ultrapassando as suas fronteiras, possa colocá-la de novo no centro da história.
al centro della storia.
A fé, que marca indelevelmente a história da Eslováquia, ajuda a alimentar sentimentos de fraternidade, auspiciou o Papa, que recordou os evangelizadores Cirilo e Metódio, que ainda hoje unem as diversas confissões dessa terra. Buscavam a comunhão com todos, eslavos, gregos e latinos. Assim, a solidez da sua fé traduzia-se numa espontânea abertura, uma herança que os eslovacos são chamados a conservar também neste tempo, um sinal de unidade, disse-lhes Francisco, que exortou.
Cari amici, non scompaia mai dai vostri cuori.
Queridos amigos, que esta vocação à fraternidade nunca desapareça dos vossos corações, mas acompanhe sempre a estupenda autenticidade que vos caracteriza. E o Papa enalteceu os sinais de hospitalidade eslava, como o pão e o sal que sempre oferecem aos hóspedes, dons impregnados de simbolismo evangélico. O Evangelho ensina, de facto, a não acumular, mas a partilhar. O pão convida a cuidar dos mais frágeis, sem ver neles um peso ou um problema, mas irmãos e irmãs que devem ser acompanhados, defendidos, sem estigmatizar ou discriminar. O pão partilhado equitativamente recorda também a justiça, uma justiça que não se deixa comprar. Então, há que travar uma luta séria contra a corrupção, promover e difundir a legalidade. O pão está também ligado ao trabalho. Sem pão, não há nutrição. Sem trabalho, não há dignidade. Pão e trabalho numa sociedade justa e fraterna, para que ninguém se sinta marginalizado e se veja constrangido a abandonar a família e a própria terra de origem à procura de melhor sorte. O sal, antes de mais, dá sabor aos alimentos. Lembra aquele sabor sem o qual a vida parece insípida. É preciso dar à vida o sabor da solidariedade. Caso contrário, as estruturas não têm significado.
É bello que giovani.
É bom que os jovens, em particular, sejam motivados para isso, a fim de se sentirem protagonistas do futuro do país e o tenham a peito, enriquecendo com os seus sonhos e criatividade a história que os precedeu. Não há renovação sem os jovens.
Renovamento sem os jovens.
A este respeito, Francisco chamou a atenção para os perigos do consumismo, dos ritmos frenéticos que desorientam na procura de motivações e esperança. O ingrediente que falta é cuidar dos outros, sentir-se responsável por alguém dá sabor à vida e permite descobrir que tudo aquilo que damos, na realidade, é um dom que fazemos a nós mesmos. O sal, além de dar sabor, servia também nos tempos de Jesus para conservar alimentos, disse o Papa, com o desejo de que saibam conservar as suas melhores tradições. Antes, disse, um pensamento único impedia a liberdade no país. Hoje, um outro esvazia essa liberdade de sentido, reduzindo o progresso ao lucro e os direitos a meras carências individualistas. Hoje, como então, o sal da fé, o testemunho da caridade, podem, sem constrangimentos nem imposições, como fizeram os santos Cirilo e Metódio, fecundar a cultura e gerar benefícios. Este é o caminho, não a luta pela conquista de espaços e relevância. É da via das bem-aventuranças, indicada pelos santos Cirilo e Metódio, que brota a visão cristã da sociedade. Mas, como indicam os santos Cirilo e Metódio, preservar o bem não significa repetir o passado, mas abrir-se ao novo sem se desenraizar. Os numerosos homens de cultura da Eslováquia permaneceram interiormente livres, não obstante os sofrimentos, e ofereceram exemplos refulgentes de coragem, coerência e resistência à injustiça e, sobretudo, de perdão, disse Francisco. A pandemia é a provação do nosso tempo. Mostrou como é fácil, não obstante o sofrimento comum, cada um pensar em si próprio. Em vez disso, recomendou o Papa, recomecemos por reconhecer que somos todos frágeis e necessitados uns dos outros, seja como indivíduos, seja como nação.
Acolhiamo questa crisi come un appello a ripensare i nostri stili di vita.
Acolhamos esta crise como um apelo a repensar os nossos estilos de vida. Cultivai a beleza do conjunto, exortou Francisco, esclarecendo, contudo, que isto requer paciência e fadiga, coragem e partilha, zelo e criatividade. Mas é obra humana que o céu abençoa. Deus vos abençoe e abençoe esta terra, a Eslováquia, rematou na língua do país.
Na tarde deste domingo, o Papa Francisco encontrou-se na Nunciatura Apostólica de Bratislava com o Conselho Ecumênico das Igrejas na República Eslovaca. Este encontro é um sinal de que a fé cristã é, e quer ser, neste país, semente de unidade e fermento de fraternidade, disse Francisco, que a seguir acrescentou: o caminho das vossas comunidades pode ser retomado após os anos da perseguição ateia, em que a liberdade religiosa esteve impedida ou sujeita a dura prova. Agora vocês têm em comum uma parte do caminho, experimentando como é belo, mas ao mesmo tempo difícil, viver a fé em liberdade. De facto, existe a tentação de voltar a ser escravos, não certamente de um regime, mas de uma escravidão ainda pior, a escravidão interior. Daqui do coração da Europa, perguntemo-nos então, disse o Papa, será que nós, cristãos, perdemos um pouco o ardor do anúncio e a profecia do testemunho? É a verdade do Evangelho que nos faz livres, ou então sentimos-nos livres quando alcançamos áreas de conforto que nos permitem gerir a vida e avançar tranquilos, sem particulares contratempos? Contando-nos com o pão e segurança, será que não perdemos o ímpeto na busca da unidade que Jesus implorou, uma unidade que certamente requer a liberdade madura de opções fortes, renúncias e sacrifícios, mas é a premissa para que o mundo creia? A seguir, o Papa recordou os santos Cirilo e Metódio, responsáveis pela expansão do cristianismo entre eslavos do leste europeu, dizendo que ali a evangelização nasceu de modo fraterno, trazendo impresso o selo dos santos irmãos de Tessalônica. Que os santos Cirilo e Metódio, precursores do ecumenismo, nos ajudem a trabalhar pela reconciliação das diferenças no Espírito Santo, por uma unidade que, sem ser uniformidade, se revela sinal e testemunho da liberdade de Cristo, o Senhor que desata as amarras do passado e nos cura dos medos e da timidez. Disse ainda Francisco, acrescentando que a unidade não se alcança tanto com os bons propósitos e adesão a qualquer valor comum, mas fazendo algo em conjunto por aqueles que mais nos aproximam do Senhor. Quem são? Os pobres, porque neles está presente Jesus, frisou o Papa. A visita do Papa Francisco esta tarde às irmãs de Madre Teresa de Calcutá e a comunidade hebraica em Bratislava é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria da colega Dulce Araújo. África Global.
A tarde desta segunda-feira ficou marcada por uma visita privada do Papa ao Centro Belém das Missionárias da Caridade, ou de Madre Teresa de Calcutá. Ali elas cuidam dos sem-abrigo, das pessoas indigentes e necessitadas de ajuda, sobretudo doentes. A estrutura, um pequeno edifício de 2 andares, que no passado era uma escola materna, oferece lugar para dormir, refeições quentes e serviços higiênicos. Graças à generosidade das pessoas, as religiões religiosas conseguem assegurar o mínimo necessário a quem bate à porta. Nas proximidades do centro encontra-se a Igreja Paroquial da Sagrada Família, consagrada em 2005 pelo Papa João Paulo II, que ali beatificara em 2003 dois mártires do comunismo, a irmã Zdenka Shelingova e o bispo greco-católico Vasil Hopko. Na sua visita ao centro, o Papa Francisco foi acolhido pela superiora, que lhe mostrou alguns quartos do edifício. O Papa agradeceu a todos, encorajou o pessoal e a obra que levam avante.
Para voi, sono molto contento. Grazie di ricevermi. Ringrazio tanto le suore, il lavoro che fanno, lavoro.
Tudo isto enquanto algumas crianças entoavam em coro no pátio algumas canções. Após o encontro no Centro Belém das Missionárias da Caridade, o Papa percorreu de carro cerca de 4 quilômetros para ir à Praça Ribné Namestie, onde se encontrou com a comunidade judaica da Eslováquia. A praça fica no centro antigo da cidade, perto da Catedral de São Martinho. Ali se erguia a Sinagoga Neolog, demolida em 1969 pelo governo comunista, juntamente com todo o bairro gueto, para construir a Ponte da Insurreição Nacional Eslovaca, conhecida como Ponte Nova. A comunidade hebraica que a frequentava tinha sido fundada em 1871. A sinagoga Neolog, construída em 1893, em estilo mouresco, tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Um memorial nessa praça recorda o facto e também que a Shoah custou a vida a 105 mil hebreus da Eslováquia. Recorda também a sinagoga que ali existia. Bratislava, recorda-se ainda, foi ao longo de séculos um importante centro da vida hebraica, mas dos mais de 15 mil hebreus que viviam na cidade em 1940, apenas 3.500 sobreviveram ao Holocausto. Depois da Segunda Guerra Mundial, grande parte do património arquitetónico hebraico foi destruída e os hebreus que conseguiram voltar encontraram indiferença e hostilidade. Foi só com as mudanças políticas sucessivas à queda do comunismo em 1989 que a vida hebraica na cidade renasceu e hoje a comunidade é bastante ativa e promove atividades religiosas, culturais, educativas e sociais. E foi nessa praça, dizíamos, que o Papa Francisco teve o encontro com a comunidade. Foi acolhido pelo presidente da União Central das Comunidades Religiosas Hebraicas na República Eslovaca, ouviu o testemunho de um sobrevivente e de uma religiosa e depois dirigiu-lhes a palavra nestes termos.
Sono qui come pellegrino per toccare questo luogo ed esserne toccato.
Estou aqui como peregrino para tocar este lugar e ser tocado por ele. O Papa referiu-se aos momentos gloriosos dessa praça, que, disse, mantém viva a memória de um passado rico e que, como tantos outros, também sentiu a necessidade de descalçar as sandálias, disse, por se encontrar num lugar abençoado pela fraternidade entre os homens em nome do Altíssimo.
Em seguida, però, il nome di Dio è stato disonorato.
Mais tarde, porém, o nome de Deus foi desonrado. Mais de 100 mil hebreus eslovacos foram mortos na loucura do ódio durante a Segunda Guerra Mundial e depois foi demolida a sinagoga, afirmou. O nome de Deus foi ali desonrado e sentimos vergonha por essa trágica e inaudita afronta ao povo hebraico, disse o Papa, que continuou.
Quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato usato per indecibili atti di disumanità?
Quantas vezes o nome inefável do Altíssimo foi usado para indescritíveis atos de desumanidade? Quantos opressores declaram Deus está conosco, mas eram eles que não estavam com Deus?
Loro a non essere con Dio, cari fratelli e sorelle. La vostra storia è la nostra storia.
Queridos irmãos e irmãs, a vossa história é a nossa história. Os vossos sofrimentos são os nossos sofrimentos. Para alguns de vós, este memorial da Shoah é o único lugar onde podeis honrar a memória dos vossos entes queridos. Também eu me uno a vós. A memória, disse o Papa, não pode ceder lugar ao esquecimento sem antes se ter compartilhado e dissipado as trevas da noite. Este é também para nós o tempo em que não mais se pode obscurecer a imagem de Deus que brilha no homem. Ajudemo-nos nisso, exortou, porque também hoje não faltam ídolos vãos e falsos que desonram o nome do Altíssimo. São os ídolos do poder e do dinheiro que prevalecem sobre a dignidade do homem, da indiferença que volta a olhar para o outro lado, das manipulações que instrumentalizam a religião, tornando-a uma questão de supremacia ou então reduzindo-a à irrelevância. O Papa menciona ainda o esquecimento do passado, a ignorância que justifica tudo, a raiva, o ódio. E voltou a exortar a uma condenação unânime do antissemitismo.
Siamo uniti, lo ribadisco, nel condannare ogni violenza, ogni forma di antissemitismo.
Estejamos unidos, repito, na condenação de toda a violência, de todas as formas de antissemitismo e no empenho para que não seja profanada a imagem de Deus na criatura humana. E não deixou de sublinhar, contudo, a esperança que brota desta praça.
A questa piazza, cari fratelli e sorelle, è anche un luogo dove brilla la luce della speranza.
Mas esta praça, queridos irmãos e irmãs, é também um lugar onde brilha a luz da esperança. Aqui vindes todos os anos acender a primeira luz no castiçal Chanukya. Assim, na obscuridade, aparece a mensagem de que não são a destruição e a morte a ter a última palavra, mas a renovação e a vida. E se a sinagoga deste lugar foi demolida, a comunidade está ainda presente, está viva e aberta ao diálogo. Aqui cruzam-se de novo as nossas histórias. Aqui afirmamos juntos, diante de Deus, a vontade de prosseguir no caminho da proximidade e amizade. A este respeito, Francisco recordou o encontro em Roma em 2017 com os representantes das comunidades hebraicas e cristãs e disse sentir-se feliz por se ter instituído a Comissão para o Diálogo com a Igreja Católica e publicado um conjunto de documentos importantes. É bom, disse, partilhar e comunicar o que nos une e continuar com sinceridade o caminho fraterno de purificação da memória para curar as feridas do passado e recordar o bem recebido e oferecido. E agradeceu-lhes pela abertura.
Il mundo ha bisogno de porte aperte.
O mundo precisa de portas abertas, sinais de bênção para a humanidade, disse citando o Talmud, Abraão e Jacob, e rematou.
Qui in questa terra slovacca, terra di incontro tra est e ovest, tra nord e sud.
Aqui na Eslováquia, terra de encontro entre Oriente e Ocidente, Norte e Sul, que a família dos filhos de Israel continua a cultivar esta vocação, o chamamento a ser sinal de bênção para todas as famílias da terra. A bênção do Altíssimo derrama-se sobre nós, quando vê uma família de irmãos que se respeitam, amam e colaboram entre si. Abençoo-vos o Todo-Poderoso para que, unidos no meio de tanta discórdia que polui o nosso mundo, possais ser sempre testemunhas de paz. Shalom.
Testemunhe de paz. Shalom.
Rachamim Shoychein Bameroyamim Hametzei Menuchane Choyna Al Kanefei Ashechino במעלויס קדושים וטהורים כזויר הרקיה מאירים ומזהירים לני שמות ששת מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, ושנדבחו, ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם, באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן, ובשאר מחנות ההשמדה בארצות אירופה. ומסרו נא ושם על קידוש השם בעבור שיונו מספלים, שיונו מספלים להילוי נשמו עשיהם, לכן בעלו רחמים יסירה וסייזר כנפיו ליובי אלומים, ויצרו ביצרו רחיים בסני שמו עשיהם בגני עדן, בגני עדן, בגני עדן תבנו חוסם אדוני.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.